temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
Olá, ouvintes! O último domingo, 17 de outubro, foi o Dia Mundial da Erradicação da Pobreza. A data foi criada pela ONU em 1992 para mobilizar o mundo a reverter os números vergonhosos da desigualdade social. Em 2004, ainda havia quase 1 bilhão e 300 milhões de pessoas no mundo vivendo com menos de $1 por dia. Houve avanços que conseguiram reduzir esse número, mas a recente crise econômica global jogou novamente mais 64 milhões de pessoas na pobreza no mundo inteiro nos últimos anos. A principal meta do milênio é erradicar a pobreza até 2015. Será que o Brasil e o mundo vão conseguir atingi-la? É sobre isso que a gente começa a conversar agora no programa Palavra de Especialista com o diretor do Centro de Informações da Organização das Nações Unidas no Brasil, Giancarlo Summa. Giancarlo, qual a avaliação da ONU sobre os esforços do Brasil para erradicar a pobreza?
O Brasil é um dos países que no mundo tiveram os progressos mais relevantes no âmbito dos objetivos de desenvolvimento do milênio, que são os 8 objetivos que as Nações Unidas, a comunidade internacional, através da ONU, cederam no ano de 2000 para tentar acabar com a miséria extrema no planeta até 2015. E, de fato, desses 8 objetivos, o primeiro exatamente, o objetivo número 1, acabar com a fome e a miséria. E no mundo houve, enfim, avanços por um lado, problemas dos outros, isso depois eu vou explicar. De fato, tivemos problemas sérios nos últimos 3 anos, de 2007 para cá, quase no mundo inteiro, como consequência dessa crise mundial, a crise econômica mundial, que se traduziu num aumento do desemprego, da precariedade, ou também um aumento da miséria. O Brasil, a nível internacional, é um dos países que, de fato, mais tiveram avanços com políticas sociais de inclusão, então que acabaram tendo um efeito extremamente positivo aqui no país, diminuindo então o número de brasileiros e brasileiras vivendo abaixo da linha da pobreza e com uma melhora significativa em quase todos os ODMs. Então, digamos, o Brasil, embora ainda muito reste para fazer, é um dos países que nesses últimos 10 anos mais fizeram para acabar com a pobreza e a miséria extrema.
E tem um dado aqui interessante, o Giancarlo, que é a análise do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e essa análise é feita com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD, do IBGE. Esse dado mostra que a pobreza vem caindo de forma expressiva aqui no Brasil nos últimos anos, e que a desigualdade social também tem caído, só que num ritmo bem mais lento. Por que que não há um ritmo igual para as reduções da pobreza e da desigualdade social?
Cada país tem uma dinâmica própria com relação a isso. No que diz respeito ao Brasil, é evidente que ainda há alguns problemas que são ligados ao tipo de empregos, ao tipo também de salários que são pagos para os empregos. Ou seja, os trabalhadores, tanto assalariados no emprego formal e pior ainda, digamos, a sua situação, os trabalhadores do setor informal, acabam recebendo, em geral, salários baixos. E o que significa que, apesar de o país estar crescendo de forma importante, esse ano o Brasil deverá ser um dos países com maior crescimento do PIB a nível mundial, os trabalhadores são a parte da sociedade que menos se beneficia desse crescimento. Todos se beneficiam, mas em proporção menos. E como o Brasil tem essa particularidade, infelizmente, de ser um dos países mais desiguais do mundo, no qual seja uma pequena percentagem da população controla, detém a maioria dos recursos financeiros, econômicos do país, esse processo que é de fato de achatamento salarial que teve por anos, é uma das razões que levou ao aprofundamento dessa desigualdade e, apesar dessa desigualdade vir diminuindo, ainda não se chegou a uma situação de equilíbrio virtuoso nisso. Ainda, de fato, o país é desigual demais. Isso passa por uma transformação formação, na qual, de fato, os trabalhadores têm que ganhar mais, têm que receber mais, e haver também, uma possivelmente, uma reforma fiscal que acabe mudando o peso dos impostos, não mais um imposto sobre toda a população através do imposto sobre consumo, então, que é uma coisa injusta, porque acaba afetando mais os mais pobres do que os mais ricos. Mas deveria haver essa pelo menos a receita que no mundo inteiro funciona, é uma carga fiscal mais elevada sobre renda, sobre riqueza, e uma carga fiscal bem mais baixa para os setores mais pobres da população. E um aumento dos níveis salariais, ou seja, o trabalho tem que ser pago melhor. Houve, você, José Carlos, estava citando o relatório da IPEA. Eu lembro que, algum tempo atrás, a própria IPEA divulgou um relatório no qual fazia uma comparação entre o que o país, o Brasil, gasta, eu diria melhor, investe a cada ano em programas sociais, como Bolsa Família e os outros programas, digamos, sociais do governo federal, e o que o país gasta pagando juros, pagando serviço da sua dívida interna. De fato, os programas sociais representam apenas uma percentagem, uma pequena percentagem do que se gasta com juros. Isso tem razões históricas, econômicas, etc., mas, de fato, isso significa, por exemplo, que acaba havendo ainda hoje uma transferência de renda mais elevada para os detentores dos títulos da dívida pública, ou seja, que são uma pequena percentagem da população, de classe média alta e classe alta, em lugar do que o próprio Estado gasta para os programas sociais, que ajudam os mais pobres. Então, há muita coisa ainda a ser feita nesse sentido, mas nós, como Nações Unidas, mais do que entrar nos detalhes das políticas que cada país tem, todo, não apenas o direito, mas tem o dever de elaborar de forma autônoma, nós assinalamos que o Brasil está indo na direção correta.
Perfeito, nós estamos conversando aqui no Palavra de Especialista com o Giancarlo Suma, que é diretor do Centro de Informações da ONU. Ele conversa aqui com a gente sobre os esforços do Brasil e do mundo para atingir a meta de erradicação da pobreza. E o mesmo IPEA, o Giancarlo, apresentou um estudo recente também dizendo que o Paraná, o estado do Paraná aqui no Brasil, poderá ser o primeiro estado a erradicar a pobreza absoluta, e isso já pode acontecer em 2013. No ano seguinte, seria a vez já de São Paulo também alcançar essa meta. Em relação à pobreza extrema, a previsão é de que já em 2014, Paraná e Santa Catarina também consigam atingir essa meta. São dados promissores, não?
Ah, sem dúvida. Sem dúvida, são dados promissores, ficamos extremamente satisfeitos com isso. Há uma questão importante quando se fala do Brasil, é considerar exatamente a especificidade regional do país. O país, como todos bem sabem, é um país de dimensões continentais, com uma grande população, um dos maiores países do mundo por extensão territorial e população. Então, aquela velha história das estatísticas, o meio frango, né? Todo mundo tem direito ao meio frango, mas isso significa que alguém come um frango inteiro, alguém não tem nem as penas da galinha, né? Isso no Brasil é o que acaba se verificando. Nós temos esses dados, dos quais você está falando, extremamente promissores, importantes, que deixam todos satisfeitos. E há ainda áreas do país onde há bolsões de pobreza graves que estão sendo atacadas, mas ainda estamos longe disso. Para voltar, ou seja, longe de erradicar a pobreza em todo o país, em todas as regiões. É o único objetivo no qual não atacado, ou seja, no, como número global, o Brasil não está muito bem, que é o objetivo diz respeito a saneamento básico. Ou seja, água limpa e tratamento do esgoto. A ideia seria chegar a pelo menos 80% da população com acesso à água potável e encanada e tratamento do esgoto. Agora, temos áreas do país onde está sendo feito. esse objetivo está sendo alcançado, mas temos áreas do país onde ainda estamos muito longe de alcançar esse objetivo.
E em relação a essas áreas, até o estudo mesmo do IPEA chega a apontar exatamente onde há maior dificuldade para se erradicar essa pobreza, são os estados de Alagoas, Maranhão, Pernambuco, Paraíba e Piauí. E agora, Giancarlo, eu gostaria de fazer também uma pergunta relacionada aqui ao Legislativo. Nós estamos falando para a Rádio Câmara, que é a rádio da Câmara dos Deputados. Eu gostaria que você avaliasse qual é o papel que desempenha ou que deveria desempenhar o Legislativo, não só o brasileiro, mas de todos os países da América do Sul, em relação a uma política mais efetiva para a erradicação da pobreza.
José Carlos, o papel do Legislativo é fundamental. Afinal, quem toma as decisões é o Legislativo, quem transforma em lei a vontade popular. E chega a um acordo político para transformar em prioridades políticas determinadas indicações de rumo. E nós achamos, como Nações Unidas, que o esforço que tem que ser levado adiante é um esforço para, em primeiro lugar, transformar em política de Estado as políticas sociais que estão dando certo, que estão ajudando a diminuir os índices, de forma significativa, os índices de miséria, e para tornar o país mais igual, então, portanto, menos desigual. Isso significa que não somente a nível federal, onde isso parece mais estabelecido, mas até a nível municipal ou a nível estadual, deveria haver uma, digamos, alguns parâmetros que sejam aceitos, independente de quem seja, de quem ganha as eleições, como parâmetros para nortear as políticas dos executivos. Nos três níveis, municipal, estadual, federal. E essa é uma decisão que cabe ao poder legislativo tomar, ou seja, transformar em política de Estado aquelas que muitas vezes são políticas de governo. Então nós sabemos também, por experiência, que há governantes mais sensíveis às questões sociais e governantes menos sensíveis. A questão é que essas políticas deveriam ser políticas de Estado e não deixadas à sensibilidade individual desse ou daquele governante. Na prática, o que significa? Termos, por exemplo, parâmetros para dar um pé de igualdade sobre o tratamento, por exemplo, salarial dos professores. Criar um piso mínimo nacional para professor. Por que digo professor? Bom, porque o desenvolvimento de um país e, portanto, a continuidade de um processo de crescimento econômico e com inclusão social, com criação de trabalhos, de postos de trabalho de melhor qualidade e assim diante, vem, em boa parte, essa possibilidade vem de uma melhor significativa dos níveis da educação. Enfim, garantir uma igualdade de condições para que todos os estudantes, por exemplo, do ensino básico no Brasil inteiro, da extremo norte da Amazônia ao extremo sul, no Rio Grande do Sul, tenha acesso a uma educação com um nível mínimo de qualidade aceitável e que tem que ser determinado a nível central. O papel do legislativo é fundamental. A questão da redução da pobreza é algo que diz respeito ao envolvimento de toda a sociedade, então a sociedade civil e os três níveis de governo e todos os três poderes. Ou seja, tem que haver um consenso nacional que vai nessa direção.
Perfeito, palavra de especialista, vai fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho o Giancarlo Suma, diretor do Centro de Informações da ONU, continua conversando com a gente, só que ele vai falar um pouquinho mais dos esforços no mundo para a erradicação da pobreza. Palavra de especialista, volta já.